Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo todos os presentes na galeria, também quem escuta via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 93ª sessão ordinária. Passamos à apresentação das atas número 16 e 17 de 2019. Está aberto o espaço para discussão sobre as atas. Não havendo, passamos à apresentação das atas 16 e 17 de 2019 em votação. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Atas 16 e 17 de 2019, aprovada por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências, inicialmente correspondências expedidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência seja lida, escreva-se sobre aqui na mesa. Passamos o espaço às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura das correspondências 94/2019 e 96/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre número 94 de 2019. O Poder Legislativo Municipal, por meio das Comissões de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, e Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, tem o prazer de convidá-lo para audiência pública em defesa da Universidade Federal de Santa Maria, tendo em vista o anúncio pelo governo federal de cortes no orçamento das instituições federais de educação, a realizar-se às 18h30 do dia 15 de maio de 2019, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Correspondência protocolada sobre número 96 de 2019. Prezado senhor, ofício número 03 de 2019. Prezado senhor Alberico Alves Cardoso, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. O Atlético Clube Avenida tem a honra em convidar Vossa Senhoria para participar da cerimônia de inauguração do núcleo de captação para as categorias de base do Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense. Parceria firmada entre os dois clubes, a ser realizado no dia 19 de maio de 2019. Início às 10 horas, com a presença de avaliadores e dirigentes do clube gremista. Logo após a abertura, haverá a avaliação das categorias sub-11 de 2008 e 2009, sub-13 de 2006 e 2007 e sub-15 de 2004 a 2005. Ao meio-dia será servido almoço. Contamos com a sua presença. Desde já agradecemos. Agudo, 9 de maio de 2019. Estevam Fred Paul, presidente do Atlético Clube Avenida.
Continua o espaço aberto e as correspondências recebidas. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 17 de 2019 autoriza a contratação de merendeiras, serventes e monitor de escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação em caráter emergencial de merendeira, servente e monitor de escola para a Escola Municipal de Ensino Infantil Paraíso da Criança, em virtude da previsão de gozo de licença gestante pelas titulares. e para substituição de merendeira servente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont, que encontra-se em atestado médico, com posterior licença para tratamento de saúde. Os contratados serão recrutados dentro dos casos constantes no relatório de classificação final, anexo do edital número 03 de 2016, do concurso público número 01 de 2015. Acompanhe a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro número 06 de 2019. Dada a premência e levando-se em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Valério Ville Trebin, prefeito. Projeto de Lei 18 de 2019. Altera a Lei número 1689 de 2017, que criou o Proleite em agudo. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Remetemos para a tramitação a proposta que altera a Lei número 1689 de 2007, que criou o Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite Proleite Agudo. A atualização se faz necessária para a adequação orçamentária do município, com dotação específica, visando o incremento da atividade leiteira. Diante do exposto, rogamos pela aprovação. Valério Ville Trebin, prefeito. Projeto de Lei número 19 de 2019. Altera a Lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, enviamos para trâmite o projeto, o presente projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei número 735/90 do quadro de cargos efetivos para adequação às atuais necessidades do serviço público. Devido às alterações já contidas em outras leis e para um melhor entendimento das alterações propostas, passarão a integrar à lei todos os anexos das atribuições dos cargos como anexo único. Desta forma, evitando-se ter em mão diversas leis quando da necessidade de consulta. O projeto de lei em pauta prevê a alteração da jornada de trabalho dos médicos ginecologista e obstetra, pediatra e psiquiatra, de 20 horas semanais para 16 horas semanais, pela indisponibilidade de especialistas para maior carga horária. Alteração do padrão do cargo de mecânico de 4 para 6, pois o valor referente ao padrão 4 não era compatível com as atribuições do cargo, despertando pouco interesse de profissionais, o que causa preocupação para o provimento do cargo, quando da realização de concurso público. Criação dos cargos de arquiteto, urbanista e engenheiro florestal para suprir a vagância quanto às crescentes necessidades de serviço público e o cumprimento das diversas exigências legais. Criação de dois cargos de agente de combate a endemias em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º da Lei número 13.595, de 2018, que tornou essencial e obrigatória a presença de agentes de combate a endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental para a realização de ações em interação com os agentes comunitários de saúde e equipe de atenção básica. Ampliação de dois cargos de auxiliar administrativos e dois de motorista para possível nomeação quanto das necessidades da administração municipal e pela extinção de alguns cargos. Extinção dos cargos de inspetor tributário, auxiliar de topografia, mestre em construções, mestre em mecânico, contramestre em eletricidade e contramestre em transporte e equipamento rodoviário e cozinheiro em decorrência da aposentadoria dos ocupantes dos mesmos, não havendo a necessidade de suprir essas categorias funcionais, extinguindo-se também o cargo de auxiliar de tesouraria. Redução do número de cargos: 2 de oficial administrativo, 1 de mecânico, 6 de calceteiro e 7 de operário especializado, julgados excedentes para as necessidades. Salienta-se que para o provimento dos cargos criados e vagos há previsão de realização do concurso público ainda no exercício de 2019. Anexamos a declaração número 006 de 2019 do ordenador de despesa, em cumprimento às determinações do inciso 2º do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000. Portanto, entendida como necessária a alteração, encaminhamos o presente projeto de lei, que esperamos seja apreciado com rigor e compreensão do propósito a que se presta. Atenciosamente, Valério Villetrebin, prefeito. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2019. Autor, Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Aprova as contas do governo do prefeito municipal e do vice-prefeito municipal de Agudo, Valério Villetrebin, e Moisés Carlos Killian, correspondente ao exercício de 2016. Justificativa. A Câmara Municipal recebeu a tomada de contas do governo do município de Agudo do exercício de 2016, dos administradores Valério Villetrebin e Moisés Carlos Killian, conforme o artigo 46, inciso 4º da Lei Orgânica. Cabe à Câmara Municipal julgá-las. Cumprindo o artigo 182 do Regimento Interno, o processo foi encaminhado a esta comissão para apreciá-las. Uma de suas competências, de acordo com o artigo 70, inciso 1º do mesmo regimento. A documentação foi analisada e relatada pela vereadora Isabela Maisão. O relatório do TCE aponta o não cumprimento das leis de transparência e de acesso à informação e o não oferecimento do número suficiente de vagas para a universalização do atendimento da educação infantil para alunos entre 4 e 5 anos e o baixo índice de atendimento em creche para crianças entre 0 e 3 anos. Sugeriu o TCE a tomada de medidas preventivas e corretivas, embora tenha aprovado o parecer número 19.877, reconhecendo o atendimento à Lei Complementar número 101 de 2000, quanto aos aspectos examinados nos autos. A posição da relatora foi aprovada na comissão, resultando o parecer número 16 de 2019, e obedecendo o disposto no parágrafo 1º do artigo 170 do Regimento Interno, a comissão torna efetiva sua posição em projeto de decreto legislativo, recomendando sua aprovação. Sala das sessões, aos 10 de maio de 2019. Vereador professor Mauro, presidente. Vereadora Isabela, mais um vice-presidente. Vereador Lauri Klein. Requerimento número 6 de 2019. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 17 de 2019 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 13 de maio de 2019. Vereador Itamar Puntel. Moção número 2 de 2019, de apoio ao chamamento dos aprovados em concurso público da Brigada Militar. Justificativa. Justifica-se a presente moção pelo fato do efetivo da Brigada Militar ser, atualmente, de pouco mais de 20 mil servidores, o menor de toda a história, enquanto o ideal seria 37 mil, proporcionalmente ao número de habitantes. O atual efetivo representa um policial militar para cada 547 pessoas, relação que tende a piorar com a saída anual de, em média, 700 a 800 brigadianos. De acordo com o comandante-geral, coronel Mário Iqueda, faltam de mais de 15 mil policiais militares, o que representa 47% do efetivo ideal. Lembrando que, historicamente, a brigada trabalhou com pouco mais de metade desse efetivo. No concurso realizado em 17 de dezembro de 2017, foram aprovados 11.863 candidatos para QPM 1 da Brigada Militar, dos quais 8 mil foram chamados para as etapas seguintes. Desses, apenas 4.556 finalizaram todas as etapas do concurso e foram aprovados para ingressar na Brigada Militar. Restam 3.863 candidatos à espera da realização das demais etapas, que são exame de saúde, exame de capacitação física e exame psicológico. Note-se de que esses candidatos estão aptos a participar das etapas seguintes, pois obtiveram pelo menos a nota mínima exigida para aprovação. O prazo de validade do concurso é de 2 anos, contados da data de publicação e homologação do resultado final, e pode ser renovado por igual período. Assim, se faz necessário planejamento visando uma ampliação significativa no quadro de servidores, levando em consideração que o Rio Grande do Sul se encontra em crise e que haverá economia de recursos com a utilização de todos os aprovados do concurso de 2017. Agudo, 9 de maio de 2019. Vereador Cardozinho, presidente. Vereador Itamar, secretário. Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje, senhor presidente.
Comunico aos colegas vereadores que o boletim teve um pequeno equívoco e já estão passando um boletim novo aos colegas vereadores. Também quero cumprimentar aqui a presença, que também estava aqui, do ex-vereador e presidente dessa casa, vereador Léo Alves, iniciação, e também contamos com a presença do ex-vereador, presidente dessa casa e suplente de vereador, Carlos Emílio Schiffelbein. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. E passamos a palavra à vereadora Isabela Maison.
Cumprimento o presidente dessa casa. Cumprimento o presidente desta casa, demais colegas vereadores, também os funcionários desta casa. Cumprimentar em especial a todas as pessoas que se fazem presente aqui e a imprensa escrita e falada. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, através do CREAS, promoverá um evento no dia 16 de maio no Clube Centenário para os anos finais, o ensino médio, e à tarde para os anos iniciais. Como tema, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. É uma atividade da campanha Faça Bonito. A proposta é mobilizar e sensibilizar, informar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. A campanha já alcançou muitos municípios do nosso país e Agudo também fará parte desta campanha. Vou falar de outra campanha, que é a da gripe, que vai até o final de maio. Tenho alguns dados em percentual do que já foi vacinado, idosos em torno de 84% e crianças em torno de 60%, faltando um bom número de crianças que ainda devem se vacinar. Vacinar é proteção e que os pais levem seus filhos até um posto de saúde, que é um direito da criança e um dever dos pais. Finalizando o primeiro espaço, quero também parabenizar todos os enfermeiros pela passagem do Dia do Enfermeiro, que foi ontem, dia 12 de maio, em especial as enfermeiras do hospital, das unidades básicas de saúde e do enfermeiro do SF, e todos os demais profissionais, pelo trabalho realizado com muita dedicação e competência. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Senhor presidente, a minha saudação aos colegas vereadores, uma saudação especial aos munícipes que estão aqui na galeria nos acompanhando, da mesma forma aos munícipes que estão em seus lares acompanhando através das rádios ou internet. Dizer, senhor presidente, que na última terça-feira foi entregue aqui para o município de Amagudo uma reta escavadeira nova com uma emenda parlamentar do deputado Afonso Mota e contrapartida do município. Esta máquina, então, foi entregue na última terça-feira aqui na Prefeitura Municipal e vai fazer parte do Parque de Máquinas do município, reforçando, assim, o trabalho tanto nas obras, tanto na agricultura, para prestar um serviço cada vez melhor E da mesma forma, a gente também, principalmente, meu nome, quero agradecer, em nome do partido, do PDT, ao deputado Afonso Mota, que nos deu este recurso, uma emenda parlamentar empenhada no começo do ano passado, e aí o governo liberando para licitação no final do ano passado. Dizer também que a importância dos deputados fazem aos munícipes, a gente sabe que as emendas parlamentares é uma forma que os municípios muitas vezes compram máquinas, fazem calçamento, outras obras. E o PDT sempre está presente. Afonso Mota aqui fez o seu, foi a primeira vez deputado e agora em janeiro assumiu na sua segunda edição. E também agradecer a ele que além dessa emenda, já ano passado também liberou uma emenda para o Hospital Agudo, que infelizmente no fim não se concretizou com questões que o hospital estava na pendência, mas agradecer desde já. Como da mesma forma que o PDT também, através do deputado Pompeu de Matos, que muitos recursos já trouxe para o município de Agudo, e sempre junto ao município, um grande abraço a eles, como também o deputado que hoje não faz mais parte do PDT, que era o Giovanni Chirini, que era outro que trazia muitas emendas para o nosso município, e acho que da melhor forma possível, sempre para as melhorias dos municípios. Reforçando mais uma vez, senhor presidente, acho que uma grande mobilização que acontece quarta-feira agora em Santa Cruz do Sul, que é a questão da reforma da Previdência. Este vereador aqui já se manifestou inúmeras vezes, como eu já sempre digo, esclareço que até foi questionado ontem num evento. A reforma da Previdência, todos nós sabemos que ela tem que acontecer, e eu sou daqueles que tem que ela acontecer, mas não da maneira que ela é para acontecer. A gente sabe que a reforma tem que acontecer, mas nas esferas federais, como se diz, nossa particularidade, dizer os grandes têm que haver cortes, não os pequenos pagar as contas. E como foi falado, até a gente tem já nas mídias isso acontecendo, porque hoje são apresentados números extraordinários, se a reforma da Previdência for aprovada, o que gerará da economia? Só que no papel não tem onde é que esses cortes vão acontecer. A gente sabe que somente, que a gente sabe que está sendo acontecendo nas mídias, é o pequeno que mais ou menos paga a conta. Então, por isso que este vereador é um batalhador, é um que defende a reforma da Previdência, sim, mas não da maneira que o governo está apresentando ela. Que isso fique bem claro. E quem, acho que dos vereadores aqui que mais se manifesta nesta questão da Previdência é este vereador aqui. E com toda certeza estarei junto quarta-feira nesta grande mobilização em Santa Cruz do Sul. Mas o que me preocupa, eu não consegui contato hoje com o presidente Hélio do Sindicato Rurais, mas a preocupação de semana passada tinha poucos inscritos ainda. O sindicato disponibilizou 2 ônibus, mas até quinta da semana passada não tinha 1 cheio. Mas eu espero que sexta e hoje certamente os 2 ônibus vão encher sim, porque a mobilização vai ter que ser grande para chamar a atenção. Porque senão, como muitas vezes falamos, depois é tarde e as consequências vão ser muito prejudicantes para os nossos produtores.
Passamos a palavra ao vereador, professor Mauro.
Saúde, senhor presidente. Ao servidor dessa casa e quem nos acompanha em seus lares e que também quem nos assiste na galeria. Senhor presidente, caros colegas, Ediz, o primeiro tema que abordo hoje é a veiculação nas mídias sociais do assunto do rejeito de asfalto, onde há o suposto envolvimento de funcionários. É interessante que tomou uma proporção enorme, com mais denúncias, e eu ressalto que é importante a participação da comunidade na divulgação de fatos irregulares. Eu condeno somente a falta de respeito de alguns com relação ao tema. Fiscalizei sobre o assunto e acredito ser sério, e por esse motivo procurei o prefeito na sexta-feira e pedi que realizasse uma sindicância para apurar os fatos. E o prefeito falou que é a sua intenção, pois o assunto ele precisa ser esclarecido. Com certeza o vídeo monitoramento ele vai ser muito útil, pois assim é possível acompanhar o destino da caçamba com rejeito. O que me deixa tranquilo também é que o Ministério Público ela está acompanhando o fato e solicitou esclarecimentos ao Executivo. Outro fato que preciso falar, e até para fazer justiça, é sobre a ponte que quebrou quando a Prefeitura levava cascalho para colocar na rua para melhorar as condições do tráfego
próxima à funerária Persky, próxima ao Arroio. As mídias sociais não publicaram exatamente como aconteceu, mas eu fui ao local, tirei fotos e é exatamente isso que aconteceu naquele local. O que eu ressalto também é a oposição, com frequência, ela vem relatando a fragilidade das pontes no município. Eu sugiro ao presidente dessa casa enviar correspondência ao executivo, em nome de todos os vereadores, para a vistoria de todas as pontes do município, para nós evitarmos futuros acidentes. O assunto é sério e ele precisa ser tratado com seriedade. Sorte que houve somente danos materiais. Eu já relatei que tive uma reunião com o prefeito e, na oportunidade, tratei sobre o plano de carreira do Magistério Municipal, mais precisamente sobre a adequação de alguns itens da Lei 734/1990, a Lei do Piso Nacional, Lei 11.738/2008. O prefeito afirmou que pretende retomar o assunto. Caso o prefeito não retomar a iniciativa, eu farei uma denúncia no Ministério Público. Outro assunto que tratei é que o professor convocado ou contratado emergencialmente não recebe o pagamento por hora de atividade que a legislação da União prevê, mas não consta na Lei Complementar 002/2002 do Executivo Municipal. Tenho parecer do IGAN a respeito do assunto. No meu entender, este fato está incorreto e ele precisa da nossa atenção, senhores vereadores. Como último assunto, eu informo que fiz uma indicação para a construção de uma ponte sobre o Arroio Grande na Ilha Teutônia, próxima à propriedade de Carlos Carlos, para facilitar o deslocamento de moradores e principalmente para facilitar o transporte de escolares que fica prejudicado em dia de chuva. Já tratei o assunto com o prefeito, que analisará o pedido com o engenheiro. Seria essa a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbra.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui os ex-vereadores Carlos Emílio Schiffelbein Carlitos e também o Léo Alves, inclusive já presidentes desta casa, cumprimentando também os empresários que estão aqui também nessa sessão dessa segunda-feira, empresário Inco, Noi, e também os gremistas, né, que estão aqui, né, o empresário Everaldo, Augusto Friedrich, né, e a Vanete Ufer. A Vanete, inclusive, que é presidente da Casa da Amizade, e o Everaldo, que vem daqui a uns instantes ocupar a tribuna livre, né, e eu fico feliz por também ser gremista, e acredito que nessa noite dessa segunda-feira chuvosa, acredito que só tenha gremista aqui nessa plateia, né, então fico contente, mas já vi que tem colorado também, já se manifestando, né, então feliz estamos por uma grande iniciativa, uma grande parceria, que inclusive vamos aguardar a manifestação do empresário, inclusive militante também do 30, né, então entrando na vida política aí do novo partido que está tendo mobilização em município de Aguto. Fico também cumprimentando os ouvintes que estão através das rádios nos acompanhando e também as pessoas que nos acompanham via internet. Também fico contente de saber que os sindicatos estão se mobilizando por um assunto de grande importância, que é a reforma da Previdência, e eu acho que cabe muito aos nossos sindicatos, tenho certeza de que os presidentes estão se mobilizando junto com a comunidade. Acredito que, inclusive, aqui esta casa também já tenha se manifestado bastante positivamente a um assunto de grande relevância. Vamos aguardar para quarta-feira, então, para que esses sindicatos lá nos representem e nós consigamos pontos positivos para que a nossa comunidade, o nosso contribuinte possa não ser tão penalizado. Eu fico contente também de ter acompanhado e ter ouvido de que mais uma retroescavadeira vem para a atual administração. Nós é a segunda retroescavadeira que vem num período bem curto, né, para a atual administração, e com certeza são trabalhos que poderão ser realizados com uma intensidade maior. O que me preocupa é o tempo, né, que não deixa a Secretaria de Obras trabalhar. Incidentes, a exemplo das pontes que estão em péssimas condições, a exemplo da Buca Chaleira, ali a Coronel Tamarinho, onde tem uma ponte por ser reformada, ser reconstruída, e que este vereador, por várias oportunidades, já trouxe a sua preocupação. Inclusive, já comentei com os colegas de oposição, com o Gelson e o Mauro, de que nós precisamos, em conjunto, entre todos os vereadores, né, conscientizar a Secretaria de Obras para que o poder de fiscalização fosse fazer uma vistoria. Porque, a exemplo da ponte, que já caiu, inclusive trouxe prejuízos que até então poderiam ter sido bem maiores, a queda de um veículo, um caminhão, que foi levar material cascalho para contribuintes, né, da nosso município, nessa localização próximo à empresa do Paulo Caixão, onde felizmente o caminhão não trouxe grandes prejuízos. Inclusive, recebi a ligação da população, dos moradores da volta, e também, inclusive, do servidor, me trazendo a notícia de que os prejuízos, os danos seriam de pequenas proporções, trazendo uma tranquilidade, porque a população inclusive cobrava a presença dos vereadores, principalmente os vereadores de oposição. Então ficamos contentes de que os prejuízos foram pequenos, mas é importante, é uma luz, né, que está acendendo, mostrando de que as pontes estão em péssimas condições. Então é preocupante. Também esse tempo chuvoso está trazendo uma preocupação maior. Estive conversando com o Gelson e tenho certeza que inclusive certamente vai trazer nas suas demandas a preocupação dele junto à nossa rodovia, ao longo da rodovia IRS 348. Bastante buracos estão aparecendo na rodovia, não só os buracos, em virtude do tempo chuvoso. Nós precisamos, através da mesa diretora, pedir junto ao DAIR, né, a recuperação desses locais onde tem esses buracos. Além disso, nós precisamos dessas roçadas, senhor presidente, né, que é de grande importância para trazer uma visibilidade maior. Inclusive, a gente está acompanhando, através das redes sociais, de que vários acidentes estão acontecendo, inclusive com vítimas fatais. Então, nós também precisamos trazer uma segurança maior à nossa população. E ainda, senhor presidente, né, colegas vereadores, nós temos uma preocupação, né, quanto à recuperação de estradas. Eu trago aqui, dentro de tantas demandas, uma recuperação que encarecidamente foi pedida pelo pessoal da região sul, próximo à floricultura Portal, do empresário Gerson Beck, junto à RST 287, subindo em direção à propriedade do Paulo Schley, passando até a propriedade do Ilvo Niemeyer, uma distância de mais ou menos 2 km. Precisamos levar cascalho para essa entrada, porque está intransitável. E, sobretudo, meu tempo está se esgotando. Seria isso, senhor presidente, no primeiro momento.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o Cardozinho, presidente dessa casa, saudando ele, saudar também aos demais colegas vereadores, servidores da casa e as pessoas já mencionadas presentes na galeria. Uma saudação especial a eles e a todos que acompanham os trabalhos pelos meios de comunicação. A gente sabe que com esses dias chuvosos, do último fim de semana, as estradas do nosso município ficam bastante precárias, mas a intenção da Secretaria de Obras de fazer o patrulhamento na região da Nova Boêmia, linha branca e também linha Araçá durante essa semana. Tem também a sequência de cascalhamento na linha Coronel Moreira César e Cerro Seco. Já semana anterior já teve a recuperação na Coronel Tamarindos e Coronel Moreira César, então tem intenção de a sequência dos trabalhos naquela região. E também limpezas de valetas e colocação de tubos em vários pontos da cidade. Serviço esse que se faz necessário também. E o recolhimento de lixo esta semana na região de linha Araçá. A intenção de fazer então o recolhimento de lixo na região de linha Araçá. Dados esses fornecidos pelo secretário de Obras, Clair Dutri.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores e os demais funcionários também dessa casa, a imprensa escrita e falada também, e o pessoal também escuta nós através da internet, e o pessoal também que está na galeria. Uma boa noite. Está funcionando. O microfone às vezes dá problema, mas ele está funcionando. Bom, como já tem, o vereador Rui também falou sobre, eu já passei para a mesa diretora também do Tapa Buracos novamente, que tem na Várzea do Agudos, da RS 287 lá do Trevo, que começa até a 348, até o Rio Jaqui, já foi pedido, acho faz uns 2 meses atrás, mas já começou de novo a abrir os buracos na localidade da Várzea do Agudos. Então a gente está fazendo esse pedido aí, sei que nós vamos pedir melhorias até daqui uns dias na Marcha dos Vereadores, mas essa aqui é uma que tem que ser rápida de novo para ser feito quanto antes. Também, semana passada também o pessoal me pediu da região alta, até bom aqui que está presente o pessoal do Léo aí da internet, da antena lá do Caimborá, disse que ela estava com problemas, e aí a gente sempre tem que averiguar, o pessoal cobra a gente, mas o bom é que ele é um bom profissional, ele sempre corre atrás para resolver o problema. E lá experimento foi feito, essa antena foi melhorada, e ela foi feita para funcionar com energia solar. Só como deu muitos dias nublados, faltou, como se diz, o sol, e aí deu problema de o telefone, as antenas lá não estar funcionando. Mas tem uma rede também, uma rede agora que já foi consertada, só que tem que pegar e dar uma roçada para não dar problema de novo, para enrolarem os fios. E aí então, já mais 2 dias eles ficaram sem o telefone, mas foi resolvido no domingo, e agora para melhorar, ainda vão pegar, dar uma roçada aí, que aí não vai mais ter problema de enrolar o fio ou cair essa energia. Então, eu tenho que até agradecer para o pessoal que faz esse trabalho mesmo, da empresa responsável, porque foi rápido e com vontade. Foi no domingo trabalhar, isso é muito importante, e fazer, resolver. Isso faz bem para as pessoas, para quem usou pelo menos, o pessoal pode ligar para a mãe e dar uns parabéns para o Dia das Mães, é muito importante isso. Bom, agora nós vamos falar em rejeito. Rejeito deixa a gente até sem jeito. Vamos ser bem assim, falar sobre tal de rejeito. O rejeito eu vejo assim, ó, uma visão minha, acho que todo mundo que vê, na realidade, virou uma gozação. Eu penso assim, ó, penso de mim, eu acho que é uma consciência. Quem está consciente, as pessoas têm que estar conscientes que esse aí é um produto, eu digo que ele é uma coisa do governo. E quem deveria usar seria só as vias públicas e não particular. Mas a consciência de quem usou, as pessoas estão julgando ele, então. Nós até cobramos, mas quanto mais cobra, às vezes as pessoas marcam a gente de outra ponta, mas não é problema. Eu acho que quem usou, a consciência dele deve estar, as pessoas estão julgando ele e vão julgar. Não é até nós fizemos a nossa parte. Então, o povo mesmo vai cobrar ele, eles que vão ver o que vai acontecer para eles, já estão vendo. Então, nas mídias sociais, eu acho que tem que saber que ela é para via pública. E realmente, tem que também dizer, olha, quem passou os últimos dias para subir do hospital, do lado do Arroio Hermes ali, como ficou bom aquele rejeito. Está virando um asfalto. Eu passei quase todos os dias, eu passo ali até. Então ficou um bom trabalho. Pena que as pessoas às vezes se abusam desses produtos que poderia ser para as vias públicas. Que até, que nem diz até o vereador Rui, alguns colegas meus disseram que ali para quem desce na Rolfo Parralho, na igreja evangélica, era merecido o meu canto lá também, bem merecido, mas está difícil para sobrar o rejeito, tomara que quando comece novamente que sobre um rejeito para a gente. Então, por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho, cumprimento colegas vereadores, uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento também aos ex-vereadores, ex-presidentes da casa, Léo Anunciação, Carlito Schiffelbein, aos empresários que estão presentes acompanhando a sessão de hoje, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Um dos assuntos que eu gostaria de abordar nesse primeiro espaço é sobre a disponibilidade de internet no interior do nosso município. Sabemos de que cada vez mais é nos cobrado por parte das famílias e dos filhos de agricultores que residam no interior do nosso município, que possam ter um sinal de internet para se comunicar com um com o outro. A gente sabe de que o interior sofre bastante com a dificuldade do sinal de telefonia. E graças a Deus e temos aqui um trabalho maravilhoso por parte da administração municipal, e que dá um pouco do subsídio na instalação de algumas torres de internet no nosso interior. E grande parte é bancada pelos empresários que fornecem o sinal de internet aos usuários do interior do município. Está aqui o empresário Léo Neves, que tem a sua empresa, e acho que é a maior empresa que tem mais torres colocadas aqui no nosso município, não só no nosso município, mas eu sei que ele leva sinal ao município de Paraíso, Dona Francisca e vários locais aqui de toda a região central. Dizer aí, estive junto com ele, não na última sexta-feira, na sexta-feira anterior, na localidade da linha Coronel Moreira César, linha Coronel Tamarindo, que lá a dificuldade é maior, porque tem vários morros e cerros que o sinal não chega até a algumas casas. E analisando, tivemos percorrendo vários locais, e com a possibilidade de colocar uma torre lá também para fornecer sinal àquela comunidade de lá. Então, parabenizar você, Léo, pela sua empresa e pela dedicação que tem levando esse sinal. Eu sei que não é simplesmente colocar uma torre, tem custos, tem valores, tem aparelhagem, tem problema climático que acaba dando um raio e perdendo todo aquele investimento. Tem também o que você recebe pelo serviço prestado, mas a gente sabe que leva um bom tempo para retirar aquele valor investido naquela localidade, naquele pessoal que precisa desse sinal. Mas parabéns, e o Gelson já abordou sobre o assunto. Estive numa festa na Uav Bilac, onde o pessoal lá estava sem sinal de celular, porque lá teve uma parceria do município, atualmente com a empresa do Léo, que se colocou uma torre que traz um sinal espelhado do sinal de celular, e aquela comunidade consiga ter o sinal do celular naquela região. E casualmente, agora poucos dias atrás, teve alguns galhos batendo na rede que traz a energia e caiu o sinal. E casualmente fui testemunha, esteve no último domingo lá, dando sinal novamente à comunidade da Nova Boêmia, a comunidade daqueles arredores aí, Cerro Seco, porque tem uma abrangência muito grande aquele sinal de celular na Nova Boêmia. Mas parabéns mais uma vez, e com certeza a gente é cobrado pela comunidade, principalmente do interior, e a gente tem hoje aonde buscar e tentar buscar uma alternativa para aquela comunidade através da sua empresa. Também, ouvindo atentamente os pronunciamentos, o vereador Márcio abordou um assunto da Previdência, convocar mais uma vez a toda a comunidade, principalmente os agricultores que vão neste movimento que vai ter em Santa Cruz, através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agudo, e que possam sim se manifestar e colocar indignação em prol do que está acontecendo com a Previdência, com o povo que trabalha. Então, temos vários argumentos e ainda não está bem definido o que realmente vai ser a Previdência, mas com certeza vai atingir o povo que trabalha. E isso eu tenho certeza que nós devemos nos mobilizar também, e o povo também, o povo que trabalha, o povo que é sofrido, eu acho que tem que buscar alguma melhoria, né, por parte da futura Previdência que virá, a gente sabe que virá. Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, onde qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a explanação. Passa a palavra ao senhor Everaldo Augusto Friedrich, que falará sobre o tema Atlético, Clube Avenida, inauguração do núcleo do Grêmio.
Boa noite. Boa noite ao presidente da Câmara, aos demais vereadores, às pessoas presentes no plenário, né? E aos ouvintes de rádio e internet. Estou aqui representando o Avenida, ao contrário do que o Rui colocou. Eu não estou representando o Grêmio, estou representando o Avenida. E vim aqui para falar um pouco o convite que a gente está fazendo para o dia 19, da inauguração do núcleo de captação de jogadores para a base do Grêmio. E também falar um pouco de como é que funciona isso tudo, como vai funcionar esse... Eu estou representando, esqueci de mencionar, a consuleza do Grêmio, a Vanete Unfer, aqui também presente, prestigiando. Primeiramente falar representando a Avenida, o presidente não está presente, está com outras tarefas, e por eu estar mais por dentro da parceria, de ter fechado a parceria, então conheço um pouco mais, eu vim representar a Avenida. A gente tem representa a região 200 km de raio de ação. Todos os jogadores da região, Santa Maria, Santa Cruz, vão vir para cá, que foram escolhidos ou captados pelo Grêmio, vão passar por um teste aqui, vão ficar um tempo aqui sendo testado pelos professores, são dois professores, e se foram aprovados, vão para Porto Alegre, vão para Eldorado, que é o centro do Grêmio. Inclusive, a semana passada, os dois professores passaram uma semana lá fazendo treinamento. Eu fui lá quarta-feira também para conhecer. Mas nunca esquecendo que o Avenida continua sendo Avenida, não vai mudar de nome. O Grêmio é uma parceria, o Avenida continua, porque desde o começo sempre ficou muito claro que eu represento, nós representamos o Avenida. O Grêmio é um parceiro e escolheu nós, que foi um privilégio para nós, agudenses, de ser aqui e não ser em Santa Maria, não ser em Santa Cruz, de ser o núcleo que eles colocaram. É o segundo núcleo do estado, acho que é o nono do Brasil, então a gente está muito bem. E depende de nós, todos nós, vocês, o pessoal que está em casa, ajudar para nós fazer isso cada vez ficar mais forte. Principalmente na inauguração, que vai ser no dia 19. Então, eu venho aqui representar a Avenida, fazer o convite às autoridades e ao povo em geral. E quem quiser levar os filhos, as crianças lá para fazer um teste, está aberto, vai ser um teste aberto. E depois eles vêm normalmente uma vez por mês para fazer a avaliação dos atletas pré-selecionados pelos professores aqui de Agudo. Será que eu esqueci alguma coisa? Tem almoço também, domingo, vai começar às 10 horas da manhã, com inauguração, toda a parte de assinatura de contrato, começa a avaliação de manhã já, e aí tem o almoço e continua à tarde, o dia inteiro. Evento lá, e contamos com a presença de todos. Quem puder colaborar e prestigiar o nosso evento, será todo mundo bem-vindo.
Nós agradecemos então as palavras, né? Hoje, a Tribuna Livre do Everaldo Friedrich, pode dizer que contar com a maioria dos vereadores lá no próximo domingo, Everaldo. Eu como colorado, mas vamos lá. Vamos ajudar, claro, é o Atlético Clube Avenida. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Rui Milbrat e professor Mauro. Passando a palavra ao vereador Rui Milbrat.
Novamente, senhor presidente, gostaria de pedir permissão, né, poder ocupar
através daqui, esse espaço. Estamos com um problema aqui no microfone, mas tem que falar mais alto, tá? Eu gostaria que o senhor cedesse novamente a autorização para me poder me manifestar aqui do meu assento. Dizer de que, desculpa então pelo equívoco, mas sem querer, né, mencionei que teriam vários gremistas aqui, mas uma coisa é certa, o Everaldo gremista está doente, pelo que eu sei. E dizer de que essa parceria com o Atlético Clube Avenida é muito boa. Eu como empresário, como esportista também, sempre fui um grande incentivador para que o Atlético Clube Avenida tivesse sucesso. Então, acredito de que essa parceria entre o Grêmio e o Atlético Clube Avenida é muito bom para a nossa região, nossa cidade. É o reconhecimento, não escolheram em vão, nem por um acaso. Agudo, com certeza, em todos os segmentos, se diferencia entre os municípios, né? Segundo núcleo, o nono, conforme você passou esses dados, a nível de país. Então, com certeza, é o reconhecimento, até pelo profissional, pelos profissionais que sempre tiveram, né, no Atlético Clube Avenida, exemplo do Maynard, né, que está lá, pela informação que eu tive, não quero me equivocar mais ainda, né, de que ele esteve há poucos dias atrás, lá junto ao CT, né, do Grêmio, né, fazendo certamente os ajustes naquilo que o Grêmio espera, né, nessas avaliações aqui junto a esses jovens que virão para cá. Então é no domingo agora, dia 19, a partir das 10 horas da manhã, inclusive convocando toda a população e certamente, quem sabe, com essa oportunidade que o Grêmio está dando junto com o Atlético Clube Avenida, né, quem sabe poderá surgir, né, novos talentos, a exemplo de vários que já estão aqui defendendo nós agudenses junto a algumas equipes já nos profissionais, e quem sabe com essa oportunidade desses atletas, desses jovens, que por sinal é sub-11, sub-13, sub-15, certamente deverá movimentar não só o Atlético Clube Avenida, o seu esporte, mas com certeza o comércio em si, os restaurantes, quem sabe até os hotéis, né? Então, com certeza, nós só temos a ganhar. E está de parabéns a diretoria, a própria Vanetti, o Estevão, que é o novo presidente, entre tantas agremiações, em tantas entidades. A gente sabe que hoje, por exemplo, nós temos a exemplo do CTG Sentinela, o Grêmio Esportivo Elite, tantas outras entidades aí, né, sociedades, a exemplo da União de Bocha, do Encontro Espraiado. Ninguém quer mais assumir nenhuma diretoria, nenhuma sociedade, pela dificuldade que tem, pela falta de recursos que tem. Então está de parabéns, né, nessa nova diretoria, né, por ter essa iniciativa. Tá, com certeza são pessoas que estão por trás. Eu tenho certeza, conforme já conversei com o Estevão, né, vamos fazer um convite para os empresários, não só do município de Agudo, mas certamente de toda a região, para que fossem, que serão parceiros, eu tenho certeza disso. E pela grande estrutura que a Avenida tem. A Avenida tem uma grande estrutura que é invejada, inclusive por tantos municípios da nossa região, né? Então, com certeza, temos só a ganhar. Ainda entrando em outros assuntos, vou me aproveitar esse espaço, senhor presidente, né? A exemplo do projeto que está em discussão e que está em pauta, que é o projeto número 16, que são das calçadas. E que bom que nessa casa, instantes antes dessa sessão, nós tivemos reunido nós, vereadores, para que dentro de um ponto que vem esse projeto 16, desse projeto de lei 16, aqui nós vereadores somos unânimes, principalmente num item, né? Porque tanto se estudou e tanto se batalhou. E sei de que o colega vereador Mauro foi um dos idealizadores para que esse projeto saísse das gavetas, que já foi cobrado tanto pela nossa sociedade, por ruas onde tem calçamento, onde tem o cordão, que tenha as calçadas, né? Muitas ruas, nós temos as calçadas, mas em péssimas qualidades. Então, a partir de agora, foi mapeado uma determinada região onde a fiscalização, através do Poder Executivo, vai cobrar essas calçadas. Mas, porém, dentro desta lei, vinha uma cláusula onde revogava a lei número 1020/95, inclusive essa que foi criada em 19 de dezembro de 95 pelo então prefeito municipal Ari Carlinhos Jäger, do nosso Partido Progressista, quando ele implementou de que o Poder Executivo estaria autorizando a doação de cascalho e areia para a execução dessas calçadas no perímetro urbano da cidade de Agudo, onde já existe calçamento. Num parágrafo único, a quantidade de cascalho e areia a ser doado será proporcional à metragem detestada das calçadas e será e terá avaliação do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Agudo, que fará o cálculo da quantidade desse material que será doado. Então, que bom, dar de parabéns a todos os colegas vereadores que foram unânime, né, fazer com que esse incentivo, né, mais no momento de dificuldade, onde todos já sabem de que os recursos são difíceis, são poucos, e que essa implantação, dessa normatização dessas calçadas é necessária. Porém, no momento de dificuldade, não teria por que o município deixar de dar esse incentivo que é a areia e o cascalho. Então, está de parabéns todos os colegas vereadores. Seria isso, senhor presidente, para me finalizar nesse meu espaço.
Passamos a palavra ao vereador Mauro Rada.
Senhor presidente, caros colegas edis e quem acompanha essa sessão, a minha cordial saudação. O assunto que eu abordo hoje é o resultado de um pedido de informações que eu solicitei algumas semanas atrás. E quando eu faço um pedido de informações, com certeza eu tenho intenção de expor algo. Com certeza, quando apresento algo, não é para aparecer, como sou acusado algumas vezes por alguns colegas, mas sim para tentar melhorar o serviço público. E nesse caso, são várias questões que merecem a nossa atenção, caros colegas. O Legislativo, ele recebeu a resposta do excelentíssimo prefeito municipal e eu solicitei uma cópia. E ela é extremamente grande, a resposta, pois veio a contento as informações que eu precisava, elas constam no documento. Parabéns à administração. A solicitação é sobre as sindicâncias e processos administrativos disciplinares que estão sendo realizados pela comissão. Num levantamento, desde do ano de 2017 até a presente data, tivemos 10 sindicâncias e 12 processos administrativos disciplinares e um processo administrativo especial. O número, ele é expressivo das faltas cometidas por alguns funcionários públicos. Digo alguns, porque muitos, eles são reincidentes. Há vários procedimentos contra o mesmo servidor. A maioria são de acidentes de trânsito e outras infrações menores. Mas o que me deixa preocupado é o teor de algumas, como caso de assédio, de dano ao erário público, mais conhecido como Operação Fogo Fato, possíveis irregularidades na distribuição de cestas básicas, dano ao maquinário da Secretaria de Obras, funcionários utilizando a máquina pública irregularmente, dentro de tantas outras. A primeira questão que analisei é os componentes da comissão. Ela é composta por 3 membros titulares e 3 membros suplentes. Os membros titulares são Clais Lisandra Wilhelm, Javan Davis Westreich e Rudinei Freu Dalla Corte. E os membros suplentes são Charles Dalcin, Éder Luiz Assmann e Gilberto Flávio Streck, conforme o decreto 008/2019, de 4 de janeiro de 2019. Na sexta-feira, dia 10, às 8 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, realizei uma reunião sobre os componentes dessa comissão para verificar várias questões sobre o andamento das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares, funcionamento e legislação vigente. Uma ótima reunião, muito esclarecedora, o que me deixou tranquilo. Tenho que elogiar o trabalho realizado por todos os membros que estão e os que já passaram também por essa comissão. É um trabalho extremamente desgastante, pois você está investigando o seu colega. Desgastante mesmo que receba uma gratificação pelo trabalho. Eu já tive o privilégio de estar nessa comissão há muitos anos atrás. E eu me lembro que um dos casos resultou na exoneração de uma funcionária. O trabalho, ele precisa ser sério e precisa ser fiscalizado também por nós, caros colegas. O outro aspecto que eu considero é a questão do recebimento da gratificação. Na Lei 2049/2017, no seu artigo 5º, fica bem claro o recebimento da gratificação. Os membros suplentes da Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinário Especial somente terão direito à percepção de gratificação do que trata essa lei quando substituírem os seus titulares em seus impedimentos legais e na proporção da sua efetiva participação. Mas, pelo que analisei, houve uma distribuição de processos para acelerar o término e todos estão recebendo a gratificação, tanto titulares quanto suplentes. Essa distribuição se deve ao fato de alguns servidores terem impedimento para tratar sobre alguns assuntos, sobre determinados assuntos. Eu dou um exemplo. O servidor Rudinei Dalla Corte é responsável pelo transporte escolar e ele não pode estar em uma comissão que trata deste assunto. E assim tem vários outros casos de adoção desta medida. Mas procurei o assessor jurídico para tratar dessa questão e o mesmo entende que há necessidade de rever algumas questões sobre o assunto. O assessor jurídico entrou em férias hoje e prometeu que na volta retomaremos o assunto. Faço convite para os demais vereadores, quem tiver interesse no assunto, que podemos tratar conjuntamente. Outra questão que merece a nossa atenção são os erros cometidos por não analisar a legislação vigente. O artigo 199 da Lei Complementar 002/2002 reza o seguinte: o servidor que estiver respondendo a um processo administrativo disciplinar, ele só poderá ser exonerado a pedido do cargo ou aposentado voluntariamente após conclusão do processo e cumprimento da penalidade, caso aplicada. Peço ao Executivo para rever questão, pois conforme a análise da resposta do Executivo, um servidor foi aposentado respondendo a um processo administrativo disciplinar. Um erro grave da administração que precisa ser revisto. Eu tenho que ressaltar, não tenho nada contra o servidor, pois eu o considerava muito eficiente quando estava no serviço público. O erro é somente da administração. Outro aspecto importante para análise são os erros que acontecem e não são realizados sindicâncias ou processos administrativos disciplinares. Um dia recebi uma denúncia anônima sobre uma caminhonete das obras, fui verificar na oficina. E para minha surpresa, haviam dois carros da prefeitura para a reforma. Verifiquei um deles está sendo investigado, conforme a resposta que me foi dada, e o outro não. Por que esse procedimento? Por qual motivo ele não teve o mesmo tratamento? Recebi também denúncias com foto de um ônibus do transporte escolar que se envolveu em um acidente no mês de março deste ano e não foi instaurada uma sindicância para apurar o fato. Pergunto novamente, por que o procedimento não foi o correto? Eu trouxe fotos, estão no meu celular, para caso algum vereador tenha alguma dúvida, para verificar esses dois casos que ocorreram e não tem nenhum processo em andamento. E isso tenho que dizer aos caros colegas, da minha comunidade, não é picuinha, é caso sério. São casos que devem ter o mesmo tratamento dos outros casos. Eu tenho conhecimento também de outros, mas estou investigando ainda. Eu gostaria de saber se há protegidos no Executivo que não podem sofrer represálias ou os infratores não anunciaram os acidentes aos seus superiores. Fica a dúvida. Precisamos trabalhar sempre com a maior clareza e a maior lisura possível, pois todos os funcionários têm as mesmas responsabilidades perante a legislação do funcionalismo. Os bons funcionários precisam ser elogiados e os maus repreendidos de alguma forma. E a sindicância ou o PAD é a forma. E a administração precisa ser passada a limpo. Mas afirmo com toda certeza que a maioria do nosso funcionalismo público municipal ela é muito competente. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia e peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Estão na ordem do dia a seguinte proposição. Requerimento número 6/2019. Autoria, vereador Itamar Puntel. Requerimento 6/2019 em discussão. Se algum vereador queira se manifestar. Coloco o requerimento 6/2019 em votação. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Requerimento 6/2009, aprovado por unanimidade de voto. Moção 2/2019, de apoio ao chamamento dos aprovados em concurso público da Brigada Militar. Coloco em discussão a moção 2/2019. Até 4 vereadores. Todos os vereadores, caso queira discutir sobre a moção 2/2019. Coloco em votação a moção 2/2019. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Caso contrário, se levante-se. Moção 2/2019, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta. São as seguintes proposições. Projeto 1 de Lei 17/2019 autoriza a contratação de merendeiros, serventes e monitor de escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto 2, 18/2019 altera a Lei número 1689/2007, que criou o Proleite Agudo. Projeto 19/2019 altera a Lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos, que dá outras providências. Projeto 1/2019 aprova as contas do governo do prefeito municipal e do vice-prefeito municipal de Agudo, Valério Freitas Erbin e Moisés Carlos Killian, correspondentes ao exercício 2016. Abro o espaço até 4 vereadores, caso queira discutir o mesmo.
Professor Mauro.
Vereadora Isabel.
Com a palavra, vereador Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, nós temos na pauta quatro projetos de lei, mas eu me manifestarei somente sobre o projeto número 17/2019, que autoriza a contratação de merendeiros, serventes e monitor de escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, tanto que eu tenho que aprofundar os assuntos sobre os demais e eles continuarão em pauta ainda na próxima sessão. Quanto ao projeto de lei 17/2019, tem as seguintes ponderações. Primeiro, a necessidade de contratação emergencial de uma merendeira, servente e um monitor de escola é devido ao fato de previsão de gozo de licença gestante. A outra, substituição de merendeira, servente, é que a mesma se encontra atestado médico e após ela terá necessidade de tratamento de saúde. Segundo, a dotação orçamentária e a classificação será pelo concurso público de 2015. Na minha opinião, o projeto de lei é justificado e necessário. Sou favorável à matéria, pois se não aprovar em regime de urgência especial, ela perde a sua eficácia.
Saudar o presidente desta casa, colegas vereadores. Quanto ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2019, que fala sobre as contas do governo correspondentes ao exercício de 2016, verificou-se o parecer do Tribunal de Contas do Estado, onde nele existem alguns apontamentos na gestão fiscal e onde o Tribunal de Contas entende que o município também não atingiu a meta 1 do Plano Nacional de Educação, não oferecendo o número de vagas suficientes para a demanda de crianças da educação infantil e as demais normas e metas da gestão foram todas respeitadas e atingidas. Como relatora deste projeto, peço aos colegas uma atenção especial.
Com a palavra, vereador Rui Milbrat.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, quanto ao requerimento 6/2019, que o pessoal de casa deve estar nos acompanhando, as pessoas que aqui, fizemos há pouco uma votação e aprovamos o requerimento, né, e ninguém se manifestou, certamente as pessoas não sabem sobre que requerimento, né, então sobre o projeto de lei 17/2019, que autoriza a contratação de merendeiras, né, conforme o colega vereador já se manifestou, e nessa casa nós temos tido a decisão, né, principalmente nós, vereadores de oposição, de que a gente não gostaria que nada viesse em regime de urgência, mas com exceção, nesses casos, onde envolve licença gestante das titulares e também substituição de algumas merendeiras, né, tanto nos colégios Santos Dumont, como também no Paraíso da Criança, e também algumas que se encontram em atestado médico, com posterior licença de tratamento de saúde. Então, é para essa finalidade que foi aprovado esse requerimento. E, me referindo basicamente ao 19, eu gostaria de que os colegas vereadores, pois esse projeto acabou de entrar aqui nessa casa, onde ele deva ter um acompanhamento bem minucioso de todos nós. Não sei se os colegas vereadores já deram um visto nessas alterações. Vejo que muitas importantes, a exemplo, né, da alteração do padrão de cargo de mecânico. Soubemos que nós estamos tendo uma dificuldade em poder recuperar essas máquinas, muitas vezes por não termos um profissional dentro da Secretaria de Obras, né? Então, né, não soubemos se os mecânicos que estão hoje estão habilitados para fazerem serviços mais minuciosos, a não ser apertar um parafuso, né? Então, estão aumentando, né, do padrão 4 para o padrão 6. Isso poderá certamente despertar um interesse maior de alguns profissionais, sabendo-se de que estamos próximos da realização de um concurso público, e certamente é muito importante nós termos dentro do quadro da prefeitura esse mecânico, para que possamos ter uma agilidade maior, principalmente na recuperação. O colega vereador Lauri com certeza deve concordar, como também o colega Sandro, né, e também o Márcio e também o Gelson, que tem uma visão mais ampla quanto ao transtorno que deve estar criando, principalmente quando você precisa de 3 orçamentos. Acredito de que com esses profissionais a recuperação dessas máquinas será muito mais rápida. E uma coisa que me chama a atenção e gostaria também que os colegas vereadores fossem analisar, eu estava vendo aqui de que dentro do quadro a atual administração queira criar mais 2 cargos de auxiliar administrativo. Principalmente nesse caso, eu vejo que as internet, os meios de informática, cada vez estão mais atuantes, né? Estão mais presentes em qualquer empresa. E parece-me que dentro do poder público, dentro das administrações de prefeituras, principalmente, porque a gente tem um conhecimento maior, em vez de nós diminuirmos o número de funcionários, parece que cada vez mais precisa ter mais gente para trabalhar. Eu não consigo entender isso. Deveria diminuir, porque o que se fazia antigamente com a máquina de escrever, né, o que se fazia com planilhas, hoje se usa computadores, hoje se usa sistemas. Há um monitoramento, conforme já foi mencionado, acredito de que a prefeitura, né, para dar uma credibilidade maior e dar uma tranquilidade até para nós, vereadores de oposição, principalmente no combate àquelas irregularidades que não deviam acontecer e que muitas vezes não tem o consentimento, né, dos gestores e também daqueles responsáveis por aquele determinada área ou setor, né, um rastreamento, né, desses veículos, né, dessas máquinas, para ver quanto e onde estão trabalhando. Então são situações que, certamente, quando se tem um governo que trabalha com responsabilidade, certamente implantaria esse sistema, principalmente de monitoramento dessas máquinas. Então, acho que esse projeto é muito importante e nós precisamos estudar minuciosamente esse projeto de 2019, que é o 19. Seria, senhor presidente.
Passamos às explicações pessoais. Abro espaço até 5 vereadores para a inscrição junto à mesa.
Professor Mauro. Vereador Gelson.
Vereador Itamar.
Escreveram junto à mesa o vereador professor Mauro, vereador Márcio, vereador Gelson, vereador Itamar Pontel. A palavra é o vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas e quem nos acompanha a sessão, o vereador Márcio Halberstadt e o vereador Rui Milbert já falaram sobre a questão da Previdência, e eu também já me manifestei várias vezes sobre esse assunto nessa casa. Com a PEC 6/2019, o governo federal ele pretende economizar em uma década 1,16 trilhões. Mas eu não concordo que essa economia ela seja feita nas costas de quem menos recebe e também mais trabalha, que são os assalariados e os agricultores. Precisamos ser favoráveis a uma reforma, sim, mas que não prejudique a classe trabalhadora. Eu preciso retomar um assunto também comentado no espaço das explicações pessoais da sessão passada pelo colega Márcio Halberstadt. Ele colocou com sabedoria a sua indignação quanto aos cortes do governo Bolsonaro à educação, principalmente às universidades. Eu tenho dito nessa casa que um governo que corta gastos em educação não é um governo muito sério. Mas para tornar mais interessante, precisamos fazer uma retrospectiva dos governos anteriores com relação ao tema. Praticamente todos os últimos presidentes têm tratado a educação sem muita seriedade. No governo Lula, no ano 2010, ele definiu o corte no Ministério da Educação, o qual foi mais afetado e teve 1,28 bilhões a menos para gastar em 2010. Com esse corte adicional, o orçamento da educação perdeu 2,34 bilhões em relação aos valores aprovados pelo Congresso. Continuando a retrospectiva, no governo Dilma, o Ministério da Educação perdeu 10,5 bilhões, ou seja, 10% do orçamento em 2015. Isso no ano que a presidente Dilma Rousseff escolheu o slogan Pátria Educadora como lema para o segundo mandato. No governo Temer, continua esta ação. A educação perde 4,3 milhões com corte no orçamento. Para piorar a educação ainda, com a intenção de congelar os gastos públicos, foi aprovado a PEC 241, que congela as despesas do governo federal, com cifras corrigidas por 20 anos. A educação e a saúde foram os mais prejudicados, no meu entender. Agora, o presidente Bolsonaro prevê o corte de 30% do orçamento das universidades e institutos de ensino superior. Mas há ainda uma expectativa, pois o Supremo Tribunal Federal julgará o decreto do presidente. Tenhamos esperança. Com esses dados, eu quero dizer que os últimos governos foram cruéis com a educação. Todos eles, em algum momento, cortaram o orçamento da educação. E o reflexo é a colocação do Brasil em uma posição nada confortável no ranking da educação no mundo. Conforme dados divulgados pela revista Veja em 2015, o Brasil ocupa a 35ª colocação na educação no mundo. Eu concluo com o pensamento de Nelson Mandela, o ex-presidente da África do Sul. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez a todos, senhor presidente. E nós, vereadores, todos nós sabemos que e aqui é a casa do povo, e nós somos a voz do povo, e acho que os vereadores sempre são os primeiros que muitas vezes os munícipes se socorrem, antes de muitas vezes o prefeito, os vereadores que sempre estão mais próximos a eles, e eles procurem. E me chamou a atenção na semana passada, acho que a colocação do vereador Rui, eu acho que de repente infeliz, de repente na colocação dos servidores da Prefeitura Municipal, um fato sobre a construção de parada de ônibus no Cerro Seco, sobre a questão do material que foi levado lá e que se danificou o TI, que é a base de concreto para a construção dessa parada de ônibus. Acho que de repente houve esse equívoco, essa declaração de repente em cima dos servidores, mas o fato que aconteceu e o secretário municipal, o Cleide, me procurou na terça-feira, onde ele combinou com aqueles produtores lá que o município entra com o material e eles mesmos lá constroem a sua parada e assim dessa maneira acho que vai ser. Mas o que aconteceu no dia de levar o material, quando o material aqui foi antes de carregar, o secretário Clairo ligou lá para o morador, se fosse possível nele arrumar 3-4 pessoas para ajudar a descarregar o material e principalmente desse T, que a gente sabe que é a base de concreto um pouco mais pesada. E os moradores, morador aqui, e ele falou, se comprometeu, e realmente eles iam descarregar lá. Você foi lá, e na hora de chegou lá, o que realmente aconteceu, os moradores estavam lá para estar esperando, mas o que não aconteceu foi a ajuda de ajudar a descarregar. Os dois servidores descarregaram os cimentos, tijolo, e da Boss, sem essa ajuda, claro que ficaria muito difícil descarregar esse T, que a gente sabe que é um bom peso e se tornaria perigoso. Essa ajuda não aconteceu, o motorista vasculhou esse T e aconteceu o que aconteceu, se danificou, se quebrou, mas claro, vamos esperar que esteja a recuperação lá mesmo, isso aconteceu. Então, acho que muitas vezes nós somos procurados, a colocação tem que ser feita, mas eu sempre sugiro e eu sempre faço, muitas vezes que eu sou procurado por um detalhe, eu procuro me informar também sobre o outro lado, o que realmente aconteceu. Eu acho que é um problema também que nós todos devemos ter, né? Não é uma crítica em cima de você, Rui, né? De repente a colocação não foi bem isso que você queria dizer, mas os dois servidores realmente ficaram furiosos e o secretário também me procurou porque ele teve esse cuidado de ligar para lá, mas aconteceu, ele estava lá, só não aconteceu a jura de descarregar, e aí aconteceu o fato que todos nós sabemos. Seria, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e o pessoal ainda que se encontra aqui na galeria. Bom, eu agora, já que estão falando da parada, ontem até estive lá, olhei a tal de parada essa. E eles estão, só não fui no detalhe que já está montado em roda, só não está tapado. Mas um outro dia vou chegar com mais detalhe, vou olhá-la bem melhor quando ela estiver. Mas pelo menos não dá para, assim, não dá para ver se ela foi danificada ou não, porque ela foi colocada no lugar e o pessoal já colocou os tijolos, então não dá para dizer isso, mas pelo menos o sinal que ela está saindo, isso já é importante para as pessoas de lá, para o pessoal do Cerro Seco usar. Mas vamos olhar daqui uns dias, quando ela estiver bem pronta, e a gente vai ver. É importante, já ficava claro que acontece, às vezes acontecem erros, acontece, é normal, a gente é humano, só que também, de repente, às vezes faltou comunicação, porque de repente bascular não era o certo mesmo, né? Não é o certo, mas naquele momento, eu não faria, de repente até faria passar do horário para não quebrar. Eu acho que teria sido certo. Não é que estou criticando, estou falando para o melhor, para não quebrar. Porque depois que quebra uma coisa, é que nem uma viga. Depois que quebrou, a sorte que ela vai no meio de tijolos. Tem como ajeitar, mas senão acho que não era legal fazer isso. Mas pelo menos estão resolvendo o problema, que já é uma coisa boa para o pessoal usar mais agora com esse tempo de inverno. Tem muitas ainda paradas que temos que fazer, vamos tentar fazer na parceria, porque difícil, porque o poder público está difícil, então as comunidades de repente vão chegar num acesso para fazer junto. E nós, vereadores, tentar fazer essa parceria e para não acontecer de novo esse caso que aconteceu aí. Também falando sobre o projeto, esse projeto de lei aí, de instituir negócio das calçadas, vou falar sobre ele, não é bem o momento. Eu vejo assim que o incentivo, viu? Nós tirar o incentivo nunca poderíamos tirar, mas os contribuintes hoje que estão aí, que nós vamos, eles vão ser cobrados, multados logo adiante. Então, tantos anos foi sempre dado cascalho e areia, acho que nem tem como tirar, mais que o pessoal já estão pagando imposto e ainda tirar esse nem tem como. Então, deveremos seguir fazendo até para dar um pouquinho de auxílio também, sempre foi dado, por que teremos que tirar agora? Então, esse contribuinte então, também estão fazendo a parte deles, então eu contribuo e pago, então acho que o governo pelo menos tem que dar uma retribuição também, que seria esse cascalho e essa areia, e tem muito trabalho a fazer para evitar futuramente, porque a nossa cidade assim está bem precária em calçamento, foi uma coisa bem planejada fazer esse calçamento, com o tempo, claro, as partes que mais são principal, porque o pessoal que anda, tem muito pedestre nessas partes, então evitar acidentes, tem muitos acidentes aí que aconteceu, que até via pública ter dado maiores problemas. Então, é importante, nós vereadores aprovamos esse projeto, agora tem que incentivar isso do cascalho e da areia para o pessoal fazer esse trabalho. Hoje também, eu casualmente, meio-dia, estava assistindo televisão, eu vi uma coisa triste, que a justiça tem muitos momentos, ela vê só o lado das coisas ruins, não das coisas boas. Eu vi que um juiz tem uns valores, ganha valores altos. Talvez ele tenha uma visão de uma ponta, de repente da outra. A gente viu sobre, se alguém viu hoje, mediu o RBS TV, sobre as viaturas carcerais, que os caras têm 24 horas só para poder ficar. Aí passou na minha mente, acho que passa de vocês também, porque a pessoa que está presa, alguma coisa ela fez. De repente de 20, ou de 100, vamos dizer assim, ó, 90 é difícil ser inocente, é sempre vice-versa. Então eu vejo os direitos humanos, penso muito nessas pessoas que fazem o mal. E será que as vítimas que fizeram o mal também, nelas feitas, as pessoas esquecem, né? Então, nesse momento, eu gostaria que, às vezes, as pessoas que dizem que são do bem, tipo um juiz, vê os dois lados das coisas. Eu tenho muito comentado com os deputados que são amigos meus, a gente fala sobre isso. Tomara que eles lembrem nas futuras justiças, que para mudarem leis, para mudar para melhor. Melhor, pelo menos para a população, para a maioria. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontão.
Mais uma vez, cumprimento ao nosso presidente, vereador Cardozinho, colegas vereadores, uma saudação também muito especial às pessoas que permanecem na galeria. O assunto abordado na sessão de hoje, na tribuna livre, pelo senhor Everaldo Friedrich, é um assunto muito e muito importante aqui ao nosso município de Agudo, independente com quem é a parceria, mas com certeza nós temos um Atlético Clube Avenida que tem uma estrutura maravilhosa, tem um espaço maravilhoso, tem basicamente tudo que se precisa ter para que as nossas crianças, as crianças da região possam permanecer um bom tempo fazendo exercícios esportivos, procurando talvez ingressar algum dos nossos filhos, da nossa comunidade, a um grande time da região aqui do Brasil como um todo. Então, parabéns a toda a diretoria do Atlético Clube Avenida, que já foi mencionado na sessão de hoje, de que se precisa ter muita vontade, precisa ter muita dedicação, porque a gente vê várias comunidades que estão se perdendo por não ter pessoas assumindo a responsabilidade na busca de recursos, na busca da condução daquela comunidade. O Atlético Clube Avenida, parabéns, e eu tenho certeza que vai ser um grande evento no próximo domingo, e acreditamos que a diretoria terá vários desafios pela frente, e com certeza abraçando com a comunidade, com as empresas da comunidade, com o poder público, com nós vereadores, eu tenho certeza que nós teremos um grande núcleo aqui no município de Agudo, que posteriormente teremos pessoas e representações aqui do município de Agudo em todos os cantos do nosso estado e do Brasil como um todo. Então, mais uma vez, parabéns a toda a direção. Também, assunto abordado e em umas sessões anteriores também foi feita a leitura da correspondência do pedido de informação do vereador professor Mauro, e foi feita a leitura da composição da comissão de sindicância, onde agora a gente viu o pronunciamento, viu as colocações, e essa comissão está analisou até o momento 22 processos administrativos, no qual acredito eu que tem uns, olhando não anotei, mas deve ter 5, 6 concluídos, e o restante está em andamento. É uma comissão que recebeu por vários processos administrativos, julgo eu, como vereador, está cumprindo com o dever. Acho que quando um funcionário não faz de maneira correta, ele deve sim sofrer um processo administrativo. Não podemos de jeito nenhum acobertar o que está sendo feito errado. Assim como em empresas privadas também tem um funcionário que não veste a camisa, tem um funcionário que não cumpre o dever como funcionário, como trabalhador daquela empresa. No poder público, também existe o funcionário e também existe essas pessoas que não estão nem aí com o trabalho que estão efetuando. Mas acredito eu que o trabalho está sendo bem efetuado, bem feito. Eu não entendi muito, em alguns momentos foi elogiada a comissão e em alguns momentos foi criticada. Então acredito eu que o trabalho está sendo bem feito e a crítica, não sei de onde que veio, porque eu acredito eu que a comissão não está cobertando ninguém pelo número de processos que tem, e esperamos que ela continue exercendo o trabalho dela, que é julgar as pessoas que não fazem o correto junto à administração pública. Mas com certeza estamos a par do que está acontecendo, e se há alguém ou se há pessoas que alguns acham que está sendo acobertado, que você faça o pedido de informação que a comissão vai responder. É isso que cabe a nós vereadores. Seria isso, senhor presidente.
Eu também gostaria de se manifestar.
Senhor presidente, no espaço de líder do Partido Progressistas.
Espaço concedido ao vereador Rui Milbrand.
Cumprimento novamente os colegas vereadores. Cumprimentar agora então a família Petter aí que se encontra, acredito, pela primeira vez, né, aqui nessa casa. Espero que tenha uma boa impressão aqui dessa casa legislativa, do trabalho dos colegas vereadores e dentro daquilo que nós temos aqui para apresentar. E acredito de que deva ter um desencontro de informações, então, colega vereador Márcio, né, quanto à construção, à confecção aí da parada de ônibus do Cerro Seco, quando me pronunciei, e que deste modo, parece-me de que primeiramente foi um acordo aí da comunidade do Cerro Seco em receber esse material e descarregar, e em segundo instante tem uma manifestação do pessoal de lá de que o compromisso assumido com a atual administração seria de fazer essa parada de ônibus, né? Mas parece-me que além de fazer, teriam também a responsabilidade então de descarregar todo o material. Mas tudo bem, menos mal de que esse material foi lá então, né? Está acontecendo a construção dessa parada de ônibus e que nesse momento eu preciso pedir mais. Preciso que o poder público desloque uma máquina para arrancar alguns tocos de eucalipto na esquina para os ônibus que vão para lá, para que possam fazer a volta junto ou parar próximo a essa parada de ônibus. Inclusive, precisamos lá de cascalho, né, para que seja colocado em volta lá dessa parada de ônibus, para que esses alunos, essa comunidade, possa usufruir deste investimento da atual administração. E também, dentro dessa linha de cascalho, eu recebi nesses instantes, aqui um pouquinho antes, através das redes sociais, através do WhatsApp, né, ouvindo, né, e atendendo, de que o Everton Steden, lá no Rincão do Mosquito, me passou a informação de que, por várias oportunidades, pediu cascalho para colocar, né, junto às estradas que vão à sua roça. E até no momento ele não está tendo esse atendimento, né, essa dificuldade. Eu vejo de que há alguns dias atrás, nós inclusive houve a oferta, né, inclusive sendo pago o cascalho junto a essa administração. Então vejo de que tem uma dificuldade em poder atender aquilo que é coletivo. Imagine só vender cascalho. Eu acredito de que esta condição de repassar esse cascalho já tenha sido finalizado. Também vejo de que a manifestação do colega vereador quanto aos processos de sindicância abertos, né, e vejo de que tenha dito de que os servidores estão a contento, não tenho entendido, colega vereador Itamar, de que não tenham, estejam realizando um bom trabalho. Mas o que me chama a atenção, colega vereador Itamar, de alguns incidentes que não estão relacionados dentro dessa comissão de sindicância, né, colega vereador? Nós não vimos, né, uma sindicância aberta no incidente que aconteceu, conforme prova no disco de tacógrafo, do dia 19 de março de 2019. Um incidente que aconteceu aqui no Cerro Chato, próximo ao canto do Paraná, né? Então, eu vejo de que talvez não tenha, assim, uma ideologia, uma visão de que todos, que tudo que aconteça precisa abrir um sindicância para apurar as responsabilidades. O mesmo caso, colegas vereadores e a comunidade que está aqui, é quanto ao incidente que aconteceu há poucos dias atrás, infelizmente, envolvendo, né, mais um agudense, né, mais uma pessoa no qual foi atingido, foi envolvido num acidente de trânsito, né, sem querer pré-julgar alguém de quem é o culpado ou não, até diria de que essa sindicância também possivelmente deverá ser aberta, inclusive para blindar, né, esse servidor, esse funcionário da prefeitura, para que a opinião pública não possa tomar dimensões maiores. Para isso existe a sindicância, precisa ser aberto esse processo de sindicância. E a respeito desse caso, né, inclusive com envolvimento de uma pessoa do primeiro escalão do governo municipal. Então, esta é a importância. Vejo de que não pode ter essa omissão desses servidores, mesmo sabendo de que dentro dessa comissão as pessoas ganham um certo incremento no seu salário, mas que devam julgar e condenar os seus próprios colegas. É o que precisa ser feito, né? Então, se a pessoa assume esse compromisso, ela sabe de que corre esse risco, inclusive de que poderá e não deverá cometer nenhuma injustiça. Seria isso, senhor presidente, nessa manifestação.
Eu queria comentar um pouco também da nossa última sessão, da última segunda-feira, no qual um ato, uma atitude tomada pelo colega vereador Mauro, no qual saiu antes do término da sessão. Eu sei que o senhor não precisa ficar, eu que estou falando agora, vereador. Ah, o senhor não precisa ter ficado, mas em respeito aos seus colegas vereadores, eu acho que o senhor, como professor, o senhor deveria de ficar até o final. Na última sessão, nós ficamos aqui somente com 8 vereadores. Por quê? Porque é o seguinte, ó, o senhor é como professor. O senhor é...
Uma parte, senhor presidente.
Não, não abre espaço.
O senhor não vai deixar eu explicar porque eu saí?
Não vou.
O senhor está agindo de má fé, presidente.
Não estou. Não estou, vereador. Não estou, vereador. Não estou. E não abri espaço. Porque um bom vereador tem que assumir o seguinte, tem que saber ouvir críticas e ouvir elogios. Eu vejo aqui, vereador, aqui, que já foi muito criticado nessa casa aqui, nunca levantou da cadeira e foi embora antes que a sessão terminasse. Então, assim, vereador, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor, eu sei o respeito, o senhor sabe disto, quando eu sempre pude atender os seus pedidos, mas assim, ó, sair antes da sessão, qualquer um vereador que está aqui, pode ser oposição ou situação, eu tomarei a mesma decisão. E chamar a atenção, quem sabe ter um pouquinho mais até de respeito com o presidente, e não sair antes da sessão, e sair assim, um jeito, parece que nervoso, e de não querer ouvir críticas de vereador nenhum. Não interessa se algum vereador um dia também de situação fazer o que o senhor fez, eu também, com certeza, enquanto eu ser o presidente, eu chamarei a atenção. Convoco, segundo o requerimento 6/2019, aprovado pelos senhores vereadores, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo após a sessão. Nada mais havendo tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 20 de maio de 2019. Declaro encerrada a presente sessão.